Boa tarde a todas e todos. Vamos dar início, então, à 39ª audiência pública, que é uma continuação de uma anterior que já foi feita para debater a situação, os impactos socioeconômicos e ambientais da venda da Vale Manganês S.A. ao grupo VDL Siderúrgica de Itabirito. Estão presentes conosco, eu convido para fazer parte da mesa o senhor Francisco de Assis, que é secretário municipal de meio ambiente da Prefeitura de Ouro Preto, nosso ex-vereador Chiquinho de Assis. Edivaldo Rocha, César Rocha, nosso amigo secretário de Defesa Social da Prefeitura de Ouro Preto, aliás, secretário de Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania. Está anotado errado. Desculpe, secretário. Convidamos também o senhor Roberto Carvalho, do Sindicato Metalúrgico São Julião de Ouro Preto. Senhor Luiz Reis, também do Sindicato dos Metalúrgicos São Julião de Ouro Preto. E Valdeci Coelho, do Sindicato Metalúrgico de Barbacena. E nosso companheiro Valério Vieira, da CST com Lutas. Foram convidados para participar dessa audiência pública também um representante da VDL e outro da Vale Manganês. Referente à VDL, a Elizabeth Chades Pinheiro, ela produziu a seguinte certidão. Elizabeth Chades Pinheiro, servidora efetiva da Câmara Municipal de Ouro Preto, ocupante do cargo de assessora das comissões, certifica para os fins necessários que enviou o convite ao grupo VDL Siderúrgica Itabirito Limitada, pelo ofício número 375 de 2021, anexo, por meio dos funcionários da Câmara Municipal de Ouro Preto, a fim de ser entregue pessoalmente ao grupo localizado na Avenida Queiroz Júnior, antiga BR-356, número 3575, bairro Esperança, município de Itabirito, para que um representante do citado grupo participasse da audiência pública para debater sobre a venda da Vale Manganês S.A. ao grupo VDL Siderúrgico de Itabirito e os impactos socioeconômicos e ambientais para a sociedade ouropretana, a ser realizado no próximo dia 11 de novembro, no caso, hoje. Certifica também que, conforme relatado pelos funcionários desta Casa Legislativa, Hernani da Costa Reis e Felipe dos Santos, responsáveis pela entrega do convite, chegaram ao endereço acima por volta das 14h30, nesta data, qual seja, em 8 de novembro. E um senhor de nome Sérgio Santos, que disse ser o representante direto do referido grupo VDL, na presença de uma funcionária do grupo, de nome Priscila, se negou a receber o convite, alegando que não existia nenhuma compra da Vale Manganês pelo grupo VDL. Por ser verdade, firmo a presente certidão, que segue assinada por mim e pelos funcionários dessa casa supracitados. Então, assinam, então, Elizabeth Chades Pinheiro, Hernani da Costa Reis e Felipe dos Santos. Essa correspondência da VDL. A correspondência da Vale, datada de 10 de novembro de 2021, dirigida ao presidente da Câmara e a Elizabeth, ao presidente Luiz Gonzaga e a Elizabeth Chaves Pinheiro, assessora de comissões da Câmara Municipal. Ofício número 374 de 2021. Acusamos o recebimento do ofício 374 de 2021 da assessoria de comissões da Câmara Municipal de Rio Preto para debate sobre a venda da Vale Manganês S.A. ao Grupo VDL Siderúrgica Itabirito Limitada e os impactos socioeconômicos e ambientais para a sociedade do Pretana. A Vale assinou em 28 de setembro deste ano contrato de venda dos ativos de ferroligas de manganês nos municípios Barbacena, Ouro Preto e Conselheiro Lafaiete, em Minas Gerais, para o Grupo VDL, um conglomerado empresarial que atua no segmento de transporte, mineração e siderurgia. A conclusão da transação ainda está sujeita à aprovação no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD. Esse documento é de 10 de novembro. É de ontem, né? Então, seguindo aqui, segundo o documento da Vale, que está assinado por Jorge Henrique Cunha Faurene. Ele continua: a conclusão da transação ainda está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD. Os cerca de 500 empregados próprios e terceirizados que trabalham nas unidades acima mencionadas serão transferidos para o Grupo VDL, que dará continuidade às operações nos referidos municípios. Diante do exposto, reforçamos a importância da permanência do diálogo aberto e transparente com a gestão pública, população e instituições representativas do setor. Desta forma, prestaremos eventuais esclarecimentos após anúncio oficial de aprovação da aquisição pelo CAD, ressaltando ainda que se trata de uma transação de caráter privado, com existência de aspectos comerciais de caráter confidencial. Atenciosamente, pela Vale Manganês, conforme eu disse, Jorge Henrique Cunha Faurene. Então, nós temos aqui esses dois documentos, né? Um referente à VDL e outro à Vale. Nós não combinamos aqui, gente, a ordem de fala. Né? Deveriam ter feito antes de começar a audiência, mas vocês têm uma sugestão aqui? Quem é que falaria primeiro? Os sindicatos? Então, primeiro o sindicato de Ouro Preto, depois o sindicato
de... Primeiro o sindicato de Ouro Preto, depois o sindicato de Barbacena.
Pode ser assim?
Depois a CESP com lutas. Né?
Tá, então, sim, com a palavra, os representantes. Pode ser por 10 minutos? O que a gente faz por 10 minutos, né? Se for, aí já daria 10 minutos.
Não, mas não precisa de todo mundo. Né? 20. Tem uma explanação, precisa de um pouco mais de tempo. Né?
Ah, então faria uma, teria uma explanação mais... Então pode ser de 20 minutos? Se não der, a gente prorroga para 30?
Pode ser.
Pode ser? E se precisar, nós ficamos uma hora, duas horas também, não tem problema não. É só para a gente ter uma referência. Então, com a palavra, então, nosso amigo, companheiro Roberto Carvalho Beto, do Sindicato Metalúrgico do Preto.
Boa noite a todos, né? É um total desrespeito a essa casa, né? E ao próprio município, que só foi avisado dessa possível transferência após a primeira audiência. Então, o município sequer estava sabendo da comercialização, desse interesse de venda aí, antes da audiência, primeira audiência que propiciou o município ficar sabendo, porque no dia seguinte eles ligaram para avisar o município, porque os próprios secretários que estavam aqui presentes não sabiam, o próprio município não sabia de saber, então, essa intenção de venda, né? Então diz assim, mas como é que não existe a aprovação do CAD? Está ali a aprovação do CAD, isso foi feito dia, pega a data lá, Luizão, isso foi feito dia 29 do 10 às 17h20, publicado eletronicamente. A gente sabe que depois de publicado, tem que se esperar em torno de 15 dias para, se algum outro órgão, que não seja o CAD, quiser manifestar, ele pode manifestar, ao contrário, mas o CAD já aprovou sem restrição. Então, não existe nenhuma... Porque a preocupação do CAD é a questão de estar monopolizando a atividade. No caso, não foi o caso. Foi aprovado sem restrição. Então, já mostra um total desrespeito e uma fala falaciosa, né? Por que que não foi aprovado pelo CAD? Já está ali aprovado dia 29/10. É um total desrespeito a essa casa, ao município, aos trabalhadores e aos cidadãos que serão também afetados se não houver uma discussão da manutenção das conquistas históricas obtidas pelos pactos, pelos acordos feitos entre os trabalhadores e a empresa, via seu sindicato de representação. Já começa a fala indignado com a não presença, né? Apesar de ser convidado, nem recusou a receber. O que que é isso? A audiência pública é para tratar das discussões dos interesses, das preocupações do trabalhador em relação às conquistas. Como é que será essa venda? Até então, o que existe de encontros entre empresa e sindicato é encontros de que a empresa, no momento todo, esquiva da discussão de fundo, de interesse dos trabalhadores, que são as preocupações dele. Imagina o trabalhador que quer ser contratado. Ele vai ter o direito de ser admitido pela empresa primeira? Nada disso foi discutido. Essa discussão tem que acontecer antes da transferência dos ativos da Vale Manganês para o grupo BDR. Então, uma total indignação, começamos aqui com uma total indignação da parte sindical e dos trabalhadores da Vale Manganês e de um total desrespeito das duas empresas que deveriam estar aqui presentes para tratar do assunto. E a gente começa desse jeito, né? É duro, né? Então, vou começar. Boa luta aos metalúrgicos que trabalham hoje na Vale Manganês, não são da Vale Manganês, mas que trabalham na Vale Manganês, que eles não são propriedade da empresa. Então, boa noite aos metalúrgicos que trabalham na Vale Manganês, não só os de Ouro Preto, como Barbacena e Lafayette, pois fizemos uma unidade entre as três instituições, né, para tratar das questões de interesse dos trabalhadores, que as preocupações são comuns. Boa audiência aos cidadãos ouropretanos, que eles, de fato, podem ser afetados. Depois nós vamos mostrar um levantamento aqui. O que significa essa manutenção da ACT para o município de Ouro Preto? Tivemos uma conversa com o prefeito, dentro do plano de trabalho elaborado pela instituição sindical, junto com os trabalhadores e junto com a unidade que a gente teve. A gente montou ações políticas e ações judiciais cabíveis às necessidades de até então. Porque tem questões de diversos cunhos, né? Inclusive de cunho de insalubridade, periculosidade. Vai ser tratado tudo em ações políticas e ações jurídicas. Tudo que houver de mecanismo legal possível de garantir todos os interesses dos trabalhadores, nós como os verdadeiros representantes dessa categoria, vamos lutar para que isso aconteça. Isso na esfera municipal, ações políticas na esfera municipal, estadual e federal. Dentro desse plano de trabalho, tivemos a primeira audiência. Agora, essa segunda audiência foi porque na primeira houve um problema que não foi convidado as empresas. Essa segunda audiência acontece com uma continuidade da primeira para promoção da participação, da possibilidade da participação das empresas, uma vez que na primeira houve um problema que eles não foram convidados. Então, a segunda acontece justamente por isso, para ter a participação das empresas aqui, para a gente debater as preocupações dos trabalhadores. E as empresas não estão aqui. Ela perde até um pouco do objeto principal, né, que seria toda a discussão, retomada da discussão, toda a discussão com as empresas participando do processo. Como elas não estão aqui, a gente fica faltando algo, né, nessa audiência. Agradecemos ao vereador Curuzu, né, que é o vereador Curuzu, que sensibilizou as demandas dos trabalhadores e fez o requerimento para que essa audiência acontecesse. E agradecemos também à Câmara Municipal, que tem se tornado efetiva na sua representação constitucional, que é a representação do povo de Ouro Preto, né? Isso evidencia nessa promoção dessa audiência, bem como nas outras demandas, né, que o Chiquinho até participou de algumas, né, de interesses dos trabalhadores metalúrgicos, da Vale Manganês mesmo, e da Novelis, tem muitos, né? Então, a Câmara tem se mostrado cumprindo seu papel constitucional nesse sentido. Então, a gente agradece à Câmara por esse empenho, né? Enfim, agradecemos a todos os participantes, né? Bem como os que estão nos acompanhando pelos meios, pelas meios de comunicação. Então, a venda, vou começar a nossa explanação com a venda dos ativos, né? Esse processo vem acontecendo há algum tempo, a Vale tem se mostrado não interesse pela manutenção de todos os ativos dela, que não seja mineração. Então, qual que é o objeto da Vale? É desfazer de tudo que não seja a extração mineral. Dentro disso, a Vale Manganês é uma empresa siderúrgica, né? Que está nessa relação de descarte de para venda, né? Descarte de não interesse da empresa para venda, comercialização. Isso vem acontecendo há algum tempo, agora efetivamente várias empresas participaram, duas ficaram selecionadas, que é o Grupo Maringá e o Grupo VDL. E nesse, mais, evoluindo mais, a VDL foi a empresa que a Vale optou por negociar a venda. Em momento algum, nós fomos chamados neste processo para colocar as demandas dos trabalhadores. Todo o processo foi feito, a gente entende que tem a sua, um assunto privado, mas tudo que é de interesse dos trabalhadores, o representante legal, que é o sindicato, tem que correr atrás, tem que buscar atender as preocupações. A Vale, em momento algum, colocou nada formal da manutenção das conquistas, nada formal da manutenção dos empregos. O que ela colocou, tentou desviar o foco, discutindo uma questão de salubridade, tentando cortar uma salubridade de forno. Como é que é isso? Com o laudo lá, que a gente entende que parece que está David Copperfield, deve ter ajudado eles lá, porque as leis físicas não mudaram, né? Você tem leis físicas da condução de calor, que são a condução, a radiação, né? Dentre outras, que propiciam a transferência do calor para o meio ambiente. Temos casos de medição lá de ter um 41 IBUTG, as mesmas condições, as mesmas atividades, as mesmas situações, consegue um monitoramento com valor baixo. Nós repudiamos qualquer tipo de ação nesse sentido. O monitoramento vai ser questionado judicialmente, porque não faz sentido isso, esses monitoramentos. E, na verdade, a gente entende que isso é um desvio de foco. Por que desvio de foco? Porque o que teríamos que estar discutindo ali é a manutenção das conquistas de todo o conjunto de trabalhadores. Então, boi de piranha, sabe o que é isso? Boi de piranha é o seguinte: o fazendeiro, quando quer atravessar a boiada, ele escolhe um boi e sacrifica ele no rio, aí as piranhas vão atacar o boi e a boiada passa no outro lado. Isso é boi de piranha, é desvio de foco. Eles tentam desviar o nosso foco, que é a discussão do conjunto de conquistas dos trabalhadores, focando só numa questão que é insalubridade. Então, isso nós não podemos permitir e nós vamos correr atrás e lutar por todos os direitos dos trabalhadores. Vou apresentar para vocês aqui, ó, que na questão da venda já está praticamente formalizada. Está dependendo agora, talvez dia 18 agora já é efetiva. Porque 15 dias depois da aprovação ali, que eu falei que é o prazo que demora para outros órgãos querer questionar, pode ser efetivar a venda. Então, dia 18 do 11 agora já pode efetivar a venda. Passou os 15 dias, se não tiver nada para refutar, já pode discutir. O que impossibilitaria a empresa vir aqui discutir com a sociedade europeana, porque a cidade toda pode estar sendo afetada, discutir com a sociedade europeana a manutenção das conquistas, que não vai haver prejuízo para o município e nem para os trabalhadores? Então está ali, ó, o despacho, né, que foi feito dia 29/10/2021, às 17h20. Aprovação pelo CAD sem restrições. Então, essa fala de não ser aprovado pelo CAD, a de não ser aprovado pelo CAD é falacioso. A conclusão, a efetivação da venda, talvez sim, porque tem que esperar esse prazo de 15 dias. Mas que impossibilitaria a empresa vir aqui de debater o assunto, tentar discutir uma ACT com os trabalhadores, que tem uma data base de 1º de dezembro. Quando a data base é 1º de dezembro, a gente tem que ficar uns 2-3 meses negociando. A Vale do Rio Doce, não é isso que funciona assim? É uns 2-3 meses debatendo os assuntos, debatendo as pautas de interesse do trabalhador, para chegar na data base e já efetivar a ACT. O que caberia? A Vale, pelo menos, teria que estar aqui. Ué. Nós teríamos que estar discutindo a ACT com ela aqui, ué. E ela se refuta a discutir. Isso está transparecendo para os trabalhadores como um total desrespeito à classe trabalhadora, como um total desrespeito às demandas dos trabalhadores, com total desrespeito às preocupações dos trabalhadores. Então, com relação à venda, é isso. Os ativos, já, o CAD já aprovou. Está aguardando esse tempo e vai ser difícil. A preocupação dos trabalhadores, quando eles vieram nos procurar, nós juntamos os três sindicatos, né? Fizemos uma unidade, porque o problema era comum em todas as unidades. E montamos um plano de ação. Dentro desse plano de ação, tem ações de cunho político e ações de cunho jurídico. As ações de cunho político já estão acontecendo e as de cunho jurídico já estão em elaboração. As ações de cunho político, a gente já teve uma reunião com o prefeito que se mostrou sensível às demandas dos trabalhadores, se comprometeu a chamar a empresa para conversar, que está comprando para conversar, para a manutenção das conquistas do ACT. Ele já comprometeu, dentro dos encaminhamentos lá na frente, nós vamos pedir uma inclusão de um item para tratar dessa questão. Fizemos a primeira audiência, né, que houve um problema de comunicação, que as empresas não foram convidadas. Está acontecendo agora a segunda audiência, então ações políticas estão aí em andamento. E estamos estudando agora, junto a políticos na esfera estadual e federal, para essa continuidade das discussões, caso a gente não evolua, né, aqui no município, para o atendimento dos interesses da classe trabalhadora. Vamos fazer alguma judicialização de algumas pendências, né, dos trabalhadores, que é a questão da insalubridade, já está definido, nós vamos fazer uma judicialização. Para vocês terem uma noção do que é essa preocupação, que o município pode estar sendo afetado, o Luiz vai apresentar para vocês aqui uma síntese do que representa isso, só algumas, por alto, assim, uma coisa simples, sintética, por baixo, do que representa para a economia do município essa não pactuação dessa continuidade do ACT nos modos que está. Luiz, faça favor.
Vou ficar de pé aqui, que eu fico mais à vontade assim, tá? O que a gente vai tentar apresentar para vocês aqui agora é a preocupação dos principais tópicos que a gente obteve na conquista dos vários acordos coletivos que a gente foi trabalhando, né, durante os anos passados, e a gente se vê agora com a possibilidade de poder perder essas conquistas. Vocês vão ver que são conquistas que afetam o trabalhador de forma direta, mas o município e a região de forma indireta. Só um minutinho, ela está com dificuldade ali. Oi? Tá bem. Então, a gente fez uma seleção dos principais benefícios que a gente tem hoje, e a gente alavancou 5 que são, digamos assim, a linha de frente desses ACTs que foram trabalhados anteriormente, né? Ok, obrigado, viu? Então, vamos lá. O item 1. A gente tem hoje um cartão alimentação de R$ 715. Isso perfaz, hoje, com o número de trabalhadores que nós temos lá, um valor de R$ 53.625, que é movimentado mensalmente na economia local. Isso a gente está falando com a produção de 2 fornos. Existe um cenário, uma estimativa de um religamento de um forno, que é o maior forno, que é o R1. E aí, a gente, considerando o antigo cenário, a gente chegaria aí a cerca de 300 trabalhadores. Neste cenário, esse valor gasto mensalmente aqui passaria a ser de R$ 214.500. Valores gastos na nossa economia local. Basicamente em alimentação, né? No tópico 2, a gente tem uma PLR que movimenta na economia local R$ 630 mil aproximadamente durante o ano. no mesmo cenário, com a produção de dois fornos, se a gente jogar essa estimativa com o religamento do forno 1 e formos considerar o antigo cenário como no tópico 1 de 300 trabalhadores, esse valor gasto anualmente seria em torno de 2.500.000 mil. Esse valor é um valor de participação de lucro e resultado que é pago no início do ano, entre março e abril. Não está funcionando aqui. Três. Isso. Nós temos um plano de saúde com auxílio e aquisição de medicamentos que faz uma movimentação nesse setor farmacológico da nossa região aqui. Com o atual cenário, a gente fez uma estimativa de que se movimenta R$150 mil aproximadamente. Se a gente voltar no cenário antigo, o religamento do forno 1, esse valor passaria para em torno de R$600 mil. Isso é um valor também movimentado mensalmente aqui na nossa região. O tópico 4, por favor. Já está aí? Aqui? Ok. O tópico 4 trata do nosso plano de saúde. O nosso plano de saúde, os companheiros aí sabem, que ele se encontra entre um dos melhores do país. Isso passa uma tranquilidade aos funcionários, dependentes, e isso gera aí uma movimentação no setor de medicina, oftalmologia, clínicas dentárias, valores significativos. A gente destacou aqui algumas coberturas: escolha de profissionais de sua confiança, acesso aos melhores hospitais da região, Mater Dei, Mater Teresa, Biocor. Então, a gente tem um exemplo aqui. Nós temos um companheiro, um funcionário, que está com um dependente dele em tratamento médico hospitalar. Ele já gastou, até hoje, com esse tratamento, R$750 mil. Esse tratamento é de longo prazo e vai até a cura da enfermidade. Neste caso, o nosso plano banca 99% das despesas médicas e hospitalares. Fica 1% para o funcionário. Esse 1% restante só pode ser descontado no máximo 10% do valor do vencimento do trabalhador. Então, ele tem uma tranquilidade em relação a isso, né? A gente tem uma ajuda. Iria impactar no SUS, no município, né? Com certeza. A gente tem uma ajuda na aquisição de lentes corretivas, lentes para óculos, armações, que ajuda muito quem, igual eu, que tem problema de visão. A gente sabe que uma consulta com uma lente, com um óculos, hoje de boa qualidade, não fica barato, fica em torno aí de R$ 1.500, R$ 2.000, dependendo do problema que o cara tem, né? Então, a gente tem uma ajuda significativa no valor da aquisição dessas lentes, lentes de óculos e armações também. Uma outra coisa importante é a manutenção do plano de saúde aos aposentados por invalidez. Isso significa não só dignidade, como tranquilidade para o tratamento dessa pessoa que está inválida para o trabalho, né? Seja essa invalidez adquirida por um acidente ou não, né, Beto? Pode ser uma doença, então assim, mas o trabalhador que se afasta por esse motivo, ele tem essa tranquilidade. Uma outra coisa que a gente considera muito importante é que ela dá um auxílio para todos os funcionários em cursos técnicos superiores e um auxílio creche, o que movimenta valores significativos nos empreendimentos de ensino particulares da região. A gente sabe aí que as faculdades particulares, elas praticamente hoje são mantidas pela Vale, Samarco, né? Isso propicia ao funcionário, eu sou um funcionário que estudei com esse auxílio, né? Um crescimento profissional e pessoal, porque aquilo que você aprende, ninguém nunca mais tira de você, né? Isso aí. Então, assim, a nossa grande preocupação em relação a essa transferência desses ativos, né? E aí vão os passivos e os ativos também, é de que a gente, na negociação, perca isso. Né? Então, o que a gente almeja com essa assembleia, com essa audiência, e com essa tentativa de contato com o grupo BDL, é a manutenção do nosso acordo coletivo de trabalho e a manutenção dessas cláusulas. A gente não quer nada mais do que isso. Né? Ninguém aqui está querendo coisas exorbitantes, aumentos de salários exorbitantes, não. A gente vai lutar pela manutenção desses direitos e a manutenção dos salários, de como acontece hoje. Né?
Continuando a explanação do Sindicato Metalúrgico de Ouro Preto, está evidenciado aí, né, que isso movimenta, esses valores movimentam todo o município, quer seja na parte de saúde, na cobertura de farmacológica, quer seja na economia local dos supermercados, que vão ter o cartão ali todo mês sendo gasto com alimentação. Então, isso tem impacto significativo no município. E a gente não considerou aqui os impostos, né, que estão atrelados a todos esses. Então, foi só para vocês terem uma noção do que se trata essa preocupação dos trabalhadores, que, a meu ver, dos sindicatos, né, isso transcende aos trabalhadores, se envolve todo o município. Por fim, segue alguns encaminhamentos que nós vamos fazer, vamos repetir aqueles encaminhamentos e fazer uma inserção de um, pode ser? Vamos ler aqui, aí a gente já fecha a apresentação dos metalúrgicos de Ouro Preto. Então, por fim, segue os encaminhamentos necessários ao êxito das demandas dos trabalhadores, né, de todas as demandas dos trabalhadores. Encaminhamento segundo a audiência pública da Vale, com a Vale Magalhães, deveria ser com a Vale Magalhães, né, e Grupo VDL, em 2021, 11/11/2021. Reafirmação de todos os encaminhamentos destacados abaixo, que foram da última audiência, né, estão em vermelho, resultantes da primeira audiência, reafirmação deles, a inclusão dos seguintes encaminhamentos. Entrega do acordo coletivo de trabalho, nós deveríamos estar fazendo ele hoje para as duas empresas, como elas se furtaram em participar, nós vamos protocolar na portaria das empresas e vamos também mandar ele em correio eletrônico para as empresas, para tentar a negociação. Vamos também fazer uma manifestação no Ministério Público do Trabalho, porque a nossa data base é 1º de dezembro e até então a empresa se furta a discutir as cláusulas, né, do novo pacto, do novo acordo coletivo de trabalho. Que a comissão a ser criada, foi criada já a comissão, que a gente, na última, a gente falou que ia criar uma comissão, que a comissão a ser criada, como solicitado na audiência anterior, busque junto ao Executivo Municipal a mediação entre Sindicato de Trabalhadores e o Grupo VDL, né, para debater as debate das preocupações / demanda dos trabalhadores. A preocupação e as demandas já foram explicitadas aqui. É manutenção das conquistas, né, históricas obtidas através de muita luta, né, pela classe trabalhadora. E as que estavam na última audiência, vou repetir, a da audiência já está acontecendo hoje aqui na segunda audiência, pode passar o segundo tópico. Criação de uma comissão com a participação de representantes dos sindicatos, do Legislativo e do Executivo Municipal, com o objetivo de garantir o cumprimento dos encaminhamentos extraídos dessa audiência, bem como a promoção de ações no âmbito municipal, estadual e federal, e também no âmbito judicial, né, através do Ministério Público do Trabalho e Ministério do Trabalho e Emprego. Todas são necessárias para que as demandas do trabalho sejam atendidas. Representação encaminhada à empresa com a solicitação de pedido de manutenção dos acordos coletivos. Nós vamos tentar protocolar e gostaríamos também que a Câmara e o município pegassem um acordo coletivo, podemos deixar aqui, e fizesse o mesmo processo, né, e encaminhasse as empresas para a manutenção do acordo coletivo. Pode ser assim? A Câmara pega uma, ou você pega uma pelo município? Isso vale para essa proposta, engloba os três sindicatos, tá? Ouro Preto, Barbacena e Lafayette. É um acordo coletivo comum, né? Parou, representação à empresa Vale Manganês, encaminhando as indicações apresentadas pelo Sindicato São Julião de Ouro Preto, Sindicato Trabalhamento Barbacena e Sindicato dos Trabalhadores de Conselheiro Lafayette, as empresas Vale Manganês e VDL, Siderúrgica e Itabirito, a saber. Garantia da demissão pela Vale Manganês, com todos os direitos trabalhistas para todos os empregados que não quiserem ser transferidos. Como é que é isso? Você vai empurrar a goela abaixo do trabalhador, que eles têm que ser transferidos para uma empresa que ele nem conhece? E se ele não quiser? Que tipo de garantia vai ter que pedir demissão? Que absurdo é esse? Isso, se não for via normal, nós vamos judicializar isso. Porque se o trabalhador não quiser ser transferido, ele tem que ter demitido pela própria empresa primeira, né? Com todos os direitos constitucionais dados a ele, né? Estabilidade de emprego para todos os trabalhadores transferidos no período mínimo de 12 meses, exceto para os trabalhadores em via de aposentadoria. Nos próximos 24 meses, esses deverão ter garantia de emprego até a efetivação de sua aposentadoria. E aqueles trabalhadores que já estão próximos de aposentar, que tipo de garantia que você tem que ter para ele? É garantia de estabilidade até a sua aquisição de sua aposentadoria. Então, se ele tiver 24 meses de sua aposentadoria, que seja garantido para ele estabilidade, né? Manutenção de processo de negociação nos moldes de hoje, via acordo coletivo de trabalho com o sindicato de classe. Manutenção de todas as conquistas adquiridas ao longo dos acordos coletivos previstos no acordo coletivo pactuado em 11/12/2020, né? Inclusive os termos aditivos. Manutenção, nós apresentamos uma síntese de algo que é muito amplo. O Valério conhece, né, Valério? Eu negociei pela Vale, né? O acordo, o ACT, o acordo coletivo, ele é amplo, ele tem muitas coisas. A gente pôs só uma síntesezinha apresentando para vocês aqui, para vocês terem uma noção do que se trata, né? Manutenção do plano de saúde, AMS para todos os trabalhadores dependentes de tratamento de saúde, em qualquer especialidade, para todos os trabalhadores dependentes em tratamento prescrito pelo profissional responsável. Quer dizer, o médico fala que tem um tratamento, ele precisa de continuar, ele deveria ser garantido pelo plano da Vale, até a conclusão desse tratamento, é isso aí. Manutenção do plano de saúde AMS para todos os aposentados por invalidez e seus dependentes. Que garantia que esse trabalhador que está aposentado por invalidez vão ter a hora que transferir? Não tem nada formal estabelecido de garantia para esse direito, né? Em relação às disparidades existentes sobre os planos de saúde no mercado das regiões de Ouro Preto, Mariana e Barbacena e Conselheiro Lafayette, solicitamos a obrigação do atual plano de saúde, AMS, para o plano PASA Plus. Esse plano PASA Plus é possível a inserção de outras instituições, né? Não é um plano específico só de ex-trabalho dos Vale, pode ser a inserção de uso. Garantia pela Vale Manganês, o pagamento integral, não, tem plano PASA Plus, tem outra possibilidade, né? É o PASA Plus, né?
Plano nosso, é Unimed Prêmio.
Ou Unimed Prêmio, que seria um plano mais ou menos parecido com o plano PASA Plus. Garantia pela Vale Manganês do pagamento integral da PLR, participação nos lucros no ano de 2021, a todos os trabalhadores, inclusive os que optarem pela demissão conforme a cláusula 1 deste termo. Garantia de estabilidade de emprego dos dirigentes sindicais do grupo Vale Manganês. Requerimento direcionado à Comissão de Minas e Energia da Câmara Federal, deputado federal Padre João, que participou da última aqui com o representante, né? E encaminhamentos à Vale, solicitando as informações: quais os passivos trabalhistas da antiga Companhia Paulista Ferro Liga, hoje Vale Manganês, e quais as garantias serão transmitidas aos trabalhadores da ativa. Tópico B, esse é o tópico alto anterior, tópico B. Quais os ativos e passivos ambientais, se forem sanados ou se estão em andamento, bem como os termos de ajustamento firmados com o município de Ouro Preto, com os órgãos ambientais. Direcionar junto ao requerimento de abertura da CPI, de pedido de desapropriação da área de aproximadamente, na verdade é 243 hectares. Podia corrigir isso aí, fazer um favor? A área é de 243 hectares, né, aproximadamente 287 mil. Nas proximidades da racharia do bairro Saramia Ouro Preto, considerando que a Vale já possui um grande passivo ambiental. Isso é que surgiu na última audiência, né? Então,
Roberto,
substitui ali de 280 para 243 hectares, que a gente tem um mapeamento, né, professor Hernando, do valor real disso. Tá?
Essa terra foi vendida também, você sabe ou não?
Não, estava vendo ali, mas teve... Professor, depois fala um pouco, pode falar um pouco, né, professor, sobre isso.
Não, mas
né?
nessa transação entre a...
Não sabemos de nada, a gente
Vale
tem informação
Manganês,
de nada.
A Vale Manganês e a VDL não sabe se a terra foi junto ou não.
Temos informação de nada em relação a isso, tá? Paramos onde? Direcionar lá os... registrar na íntegra a fala do professor Hernani, que na última audiência fez uma contribuição bastante significativa, que nos chamou a atenção, né? Isso a gente complementou, porque onde a Vale Manganês tem propriedades, é justamente onde tem o trabalho da Ana Rocha, um trabalho acadêmico, né? Da Ana Rocha, que mostra que o município pode desenvolver na questão de habitação. E essas propriedades, elas foram dadas ao grupo, era da Alcan, né? Dado para a Alcan, que foram transmitidos na venda, foram transferidos na venda, né? Isso estava atrelado à geração de emprego, desenvolvimento e renda. Então, se não for pactuado nesse sentido, deveria ser retomada ao município, né? Para a geração de muitas casas, o município vive um problema de habitação, e muitas pessoas estão em área de risco, poderiam ser tratadas com as terras que hoje a Noveres, a Vale Manganês, dentre outras, né? Estão proprietárias disso tudo aí, e o município fica à mercê, né? Sendo que isso já foi um dia do município. Acabou? Então, é isso aí, a gente apresenta esses caminhamentos, né? E gostaria que essa comissão fosse formada o mais rápido possível, né? para a gente agilizar as demandas, uma vez que o CAD já aprovou, ao contrário do que a empresa falou, o CAD já aprovou a venda do... sem restrições, né? O requerimento que foi apresentado ao órgão. Né? Os metalúrgicos encerram aqui, agradecendo a presença de todos, e gostaria que, de fato, a gente empenhasse nessas demandas dos trabalhadores, que isso gere frutos, né, para os trabalhadores e conquistas, que será uma conquista isso para a gente. Obrigado.
Valeu, Beto. Quero registrar aqui a presença do professor Hernani, sempre acompanhando da frente, em defesa de Ouro Preto, sempre acompanhando nessas causas aí, principalmente essas da Noveles, né, desde há muito tempo, né, professor Hernani? Está acompanhando com a gente, esteve presente conosco na audiência passada, está aqui conosco novamente. Eu passo a palavra, então, agora ao Valério. Valério, da... Vê se esse microfone está funcionando, Valério. Antes, então, tá. Então, primeiro ao Valdeci Coelho, que é do Sindicato Metalúrgico Barbacena.
Meu nome é Valdeci Coelho, estou representando o Sindicato de Barbacena, com mais quatro colegas, inclusive o nosso presidente, só que devido às reuniões frequentes, ele está sem voz, não está conseguindo falar. O que eu tenho aqui a dizer é agradecer a todos vocês que têm nos apoiado, nos ajudado nesta causa. O Beto, outro sindicato, a parceria que a gente tem feito aí entre o sindicato, agradecer a todos e faço as palavras do Beto aqui, reitero o que ele falou e espero também que o grupo VDL atende o nosso requisito e vamos trabalhar em parceria, seja bem-vindo, claro, a gente queria continuar do jeito que está e espero que continue, é o que eu tenho a dizer e muito obrigado a todos vocês, boa noite.
Obrigado, Valdeci. Passo agora, então, ao Valério, da CST com Lutas.
Bom, primeiro, agradecer à Câmara pelo convite de estar aqui presente, né, representando a CST com Lutas. Agradecer ao Roberto também, né, que anunciou para a nossa central sindical a importância dessas reuniões. E a gente está aqui hoje para discutir justamente isso. Existe uma mudança no mundo, né? Uma grande mudança no mundo, onde é uma exigência por parte, principalmente das grandes empresas, por maior aprimoração das taxas de lucro. Eles querem crescer a taxa de lucro, justamente pela crise que nós estamos enfrentando, mundial, e para isso precisa de atacar os direitos e as conquistas dos trabalhadores. Não é por menos que o último governo, Bolsonaro, vem sistematicamente enfraquecendo, principalmente as fiscalizações, né, tanto trabalhista como ambiental. Isso é para que as grandes empresas possam agir, e diminuindo a fiscalização é menos denúncias, menos processos, facilitando ainda mais para as grandes indústrias a acumulação de lucros cada vez maiores e, consequentemente, o pagamento de grandes volumes de dinheiro, agora, igual a Vale fez agora esse ano, de 40 bilhões de reais pagos aos acionistas da Vale no princípio do ano agora. Ao mesmo tempo, falta dinheiro para os trabalhadores, falta transparência numa negociação como essa aqui de Ouro Preto, que, para mim, sinaliza um golpe da Vale, junto com a VDL, para realmente rebaixar as conquistas. E tem que ficar atento a isso, ainda bem que os metalúrgicos brilhantemente estão atentos a isso, estão atentos a essa luta, o CSP com luz estão atentos, a Câmara aqui, vereadores, atentos a essa situação, para rebaixar as conquistas dos metalúrgicos, de Uva Vacina, de Ouro Preto, para que possa implementar uma taxa de lucro maior. Esse é o objetivo deles. Eu não vejo outra situação da maneira que está sendo feita, como o Roberto citou, a falta de respeito das empresas não aparecerem aqui nem na primeira audiência, nem muito menos nessa segunda audiência. É uma coisa que está sendo feita às escuras. E que deveria, se essas empresas realmente têm interesse de melhorar a vida, ou então manter, pelo menos, a qualidade de vida dos seus trabalhadores, que estivesse aqui desde o início para discutir abertamente com a Câmara de Vereadores, que estivesse aqui abertamente para discutir, inclusive, a nível estadual. Mas, infelizmente, se posicionam como se não existisse poder público. E essa política é o que está gerando esse desconforto dos trabalhadores, está gerando desconforto nos trabalhadores da mineração, nos trabalhadores da metalurgia, nos trabalhadores do comércio, que, em vez de aumentar o arcabouço de proteção ambiental e trabalhista, está se diminuindo isso. Está cada vez reduzindo mais esse poder que tinha, coisa de 10, 15 anos atrás, a gente tinha muito mais poder, né, por uma legislação que já era fraca e que, infelizmente, nós estamos vendo resultado agora com essa política de que eles chamam da indústria 4.0, né? Zero para o trabalhador e quatro vezes mais para eles, né, para o bolso deles, né? É uma política muito complicada, a gente vai passar por uma época de grandes problemas, igual já está passando no caso dos metalúrgicos. Os trabalhadores da Vale também estão sofrendo ataques permanentemente por parte da empresa. E que o poder público tem que ficar atento a isso. Atento a isso. Tanto no momento da legislação, quanto dar os pareceres favoráveis à questão ambiental da exploração aqui na região, né? E quanto também de cobrar dos deputados, e eu sei que a Câmara tem contatos, né, com deputados, todos aí pertencem a partidos políticos, são ligados, que têm deputados representados na Câmara, dos deputados, alertar que está acontecendo isso, já começa a acontecer esses ataques através dessas experiências, por exemplo, aqui em Ouro Preto, da antiga Novelis, e agora Vale Manganês, né? E futuramente, talvez, a VDL, né? VDL. E me impressiona, olha bem, eu estava reparando a brilhante exposição que o Roberto fez, mas me impressiona o modo como eles estão tratando essa questão dos direitos. Se você observar, eles podem até escrever que mantém os direitos. Eles podem até escrever que mantém os direitos. Mas será que eles vão manter os mesmos trabalhadores que têm esses direitos? Que hoje você pode ser demitido e contratar novos trabalhadores que não vão ter direito nenhum. A Vale deu um golpe agora no turno de 6 horas para 12 horas, nesse sentido. Nós alertamos os companheiros, alertamos os outros sindicatos, passou nos outros sindicatos, nós somos o último sindicato a debater esse assunto, passou por 15 votos, para vocês terem ideia, no universo de 1.200 votos do trabalhador de turno, passou por 15 votos a mudança por 12 horas. O que, que a Vale está fazendo? A Vale está trocando os trabalhadores. Ofereceu 20% a mais para os trabalhadores que já estavam no turno. Hoje ela está tendo uma política de demitir os funcionários que estavam no turno, contratar novos trabalhadores que não vão ter o direito dos 20%. Está entendendo, julgado? Pode ser a mesma situação aqui. A gente tem que ficar muito atento aqui em Ouro Preto. Além dos impactos econômicos que vão ser muito grandes, que o companheiro ali apresentou, vão ser muito grandes para uma cidade igual a de Ouro Preto. Porque imagina, gente, aquilo que o Roberto está falando. Um trabalhador da Vale, o trabalhador da Vale, ele paga a saúde dele. Ele, né? Ele tem uma obrigação, porque se não tivesse, ninguém trabalhava na Vale. A obrigação do plano de saúde, de ter um plano de saúde para ser um trabalhador diferenciado. Então, ele não pesa no SUS. Ele não pesa. Amanhã, nós podemos ter 300, 400, 1.200 trabalhadores a mais usando o SUS. Vai piorar. Com os poucos recursos que os municípios têm, vai piorar o SUS. Então, nós temos que ficar muito atentos. Porque nós estamos indo... É essa direção que a CSP com Lutas quer apontar. Nós estamos piorando as condições de vida, piorando a qualidade de vida. Não existe futuro promissor, igual as grandes empresas falam. Não existe. As grandes empresas daqui do Brasil e a nível mundial estão apontando para um futuro horrível para a sociedade. Agora mesmo, a questão ambiental, né? Aquela conferência mundial, você viu o Brasil prometendo coisa que ele nunca fez. Quem acredita em Papai Noel pode até acreditar, mas eu, particularmente, não acredito. Eu acho que as coisas vão piorar ambientalmente, vão piorar a nível de trabalho, a nível de condições de vida, de qualidade de vida, de saúde. Nós vamos ter crises piores do que essa pandemia que nós tivemos agora. Todo cientista sabe disso. Vão ter pandemias piores. E aí vai morrer milhões e milhões de pessoas. E quem morre? Trabalhador, gente. É pobre que morre. E isso nós temos que ficar muito alerta. Já começou a mudar a qualidade de vida das pessoas nas cidades mineradoras. Já começou a mudar a qualidade de vida da maioria das pessoas no país. Se eram 12, 13 milhões de famintos, hoje são 14 milhões e 500 de famintos. Piorou, ué. Piorou. Então, nós temos que nos unir mesmo. Nós temos que unir com os vereadores, nós temos que unir com os deputados que queiram debater essa questão seriamente. Nós temos que fechar as mãos, porque quem vive na cidade é que sabe o sofrimento que é, e dar uma resposta rápida a esse problema. Rápida a esse problema. Eu acho que o Roberto, com os encaminhamentos que ele fez, de forma muito lúcida, está perfeito para a gente construir isso de uma maneira mais rápida possível, para a gente se defender desses problemas que eu estou apontando aqui. Quero colocar que a CSP está à disposição da Câmara, está à disposição dos sindicatos que estão em luta, e nós estaremos sempre aqui de mãos dadas com vocês para enfrentar qualquer desafio que aparecer daqui para frente, tá ok?
Obrigado, Valério. Passo a palavra para o Edivaldo Rocha, que é secretário de Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania da Prefeitura de Ouro Preto.
Boa noite a todos que estão aqui presentes na casa. Boa noite, vereador Curuzu, companheiro Chiquinho, Chiquinho de Assis, companheiro do sindicato, pessoal que está aí presente. Em primeiro lugar, colocar aqui, eu também sou metalúrgico, né? Estou vendo aqui o Roberto Wagner. Nós estivemos no mesmo cenário, né, Beto? Na nossa fábrica, vivendo situações muito parecidas com essa. De desligamento, de troca de empresa. E quantas coisas se perderam, né? Eu acredito na fala, quando a preocupação de se perder algo, ela é real. Ela é muito real. Primeiro que nós vivemos num sistema capitalista, né? Um sistema que é exploratório e acumulativo. Acumulativo por parte do empresariado, que explora a classe trabalhadora. Esse é o cenário propício do capitalismo. Não existe capitalismo sem exploração. Se não tiver exploração, não é capitalismo. Se não tiver acumulação, não é capitalismo. Então, primeiro é um cenário que é da sociabilidade que a gente vive. Nós não vamos escapar disso. Por isso que é importante a luta das classes trabalhadoras. Sempre tem que existir a luta. Eu quero parabenizar o Roberto Wagner, estou falando do Roberto Wagner, porque quando a gente começou uma luta muito severa no sindicato, e que se não fosse a luta, embora não conseguimos evitar o fechamento de grande parte da empresa, que já era um plano dos grandes empresariados, a gente sabe disso, nós não conseguimos, mas conseguimos naquela época conquistar uma boa conquista para aqueles que saíram naquela época, né? Ninguém saiu, vamos dizer assim, totalmente de mão abanando. Infelizmente não conseguimos segurar o emprego, né? A gente queria muito o emprego. Oi? Oi, Endalco, né? Então, primeiro, enquanto executivo, é pensar, nós precisamos garantir o emprego. A minha pasta é pasta do desenvolvimento social. E nós estamos sofrendo muito com o desemprego. Quantas famílias que nunca acessaram a assistência social hoje estão na fila da cesta básica, estão na fila do aluguel social, estão na fila do SUS, pessoas que nunca, às vezes, acessaram. E é um direito, eu não estou falando que vocês estão sendo ajudados pelo Poder Executivo, não. É um direito do trabalhador, é um direito do ser humano. Está na Constituição Federal. Nós temos que garantir o mínimo para a pessoa sobreviver. Não estou falando isso aqui. É você tem que acessar o seu direito, sim. Mas se a gente puder, em contrapartida, brigar, lutar para manter o trabalho, para manter o emprego, até mesmo gerar mais emprego, esse seria o nosso papel enquanto executivo, enquanto legislativo da cidade de Ouro Preto, buscar caminhos para gerar emprego e renda. Esse cenário da Vale, ele se repete, né? Ele é muito repetitivo. A Vale Manganês, acho que é pela quarta vez, se eu não me engano, que passa por esse processo de venda, né? A gente nunca sabe qual que será o futuro real do Ferro Liga ali, né? Ferro Liga que começou dentro da Alcan e foi transferido para Paulista. Eu trabalhei dentro da planta da Alcan por 20 anos, praticamente, começando na empreiteira até chegar no setor onde eu saí. Saí por um motivo pessoal que eu quis, precisei sair, mas o tempo todo a gente percebia a luta dos trabalhadores. E uma coisa que eu percebi naquele cenário é que, assim como você falou, esqueci o seu nome, Valério, sobre a chamar a Assembleia para fazer uma votação, o quanto que a gente sofria brigando com o trabalhador para não aceitar determinadas propostas. Infelizmente, um grupo muito pequeno comparecia nas lutas. E aí, esse cenário que você falou. Em tantos mil, 15 era o suficiente para se votar. E essa questão da CLT dentro do governo atual, ela está sendo gravíssima. Estão rasgando a luta de vários trabalhadores. As conquistas dentro da CLT estão se perdendo. Contratos de trabalhos pequenos, hoje 6 meses, não existe mais o trabalho a longo prazo. Então, a luta que vocês trazem aqui, a luta é nossa. Conversava com o Curuzu ainda há pouco. É muito ruim não ter a presença aqui da empresa, porque essa audiência seria muito mais rica se a empresa estivesse escutando tudo isso que a gente escutou enquanto direito, enquanto preservação do trabalhador, porque mostra o desinteresse mesmo de fazer uma contrapartida. Então, nós estamos aqui, a gente até perguntei para o que seria essa comissão, essa sugestão dessa comissão. Qual seria o papel principal dessa comissão, enquanto representante do poder público, né? A gente sabe que é uma luta que o sindicato realmente pega à frente para buscar o direito do trabalhador. Mas qual seria o papel da comissão? Aonde a gente entraria efetivamente na garantia desse direito? Acho que é muito importante a gente saber o papel de cada setor nessa luta, né? Até mesmo para a gente não sair, eu vou e ninguém faz nada. Então, se a gente souber o lugar de cada um, o poder de cada um, né, de negociação, que a gente possa nos colocar à disposição. Me coloco à disposição, né, dos trabalhadores, me coloco à disposição do sindicato para a gente conversar. Nossa pasta é desenvolvimento social. Ela é extremamente ligada ao emprego, porque sem emprego não tem desenvolvimento social, não existe. A gente cai no assistencialismo eterno. E a gente precisa sair do assistencialismo e a pessoa ter a liberdade e autonomia de vida, né? A gente não pode ficar o tempo todo assistindo. É um direito, mas o ideal seria a emancipação do cidadão. Então, a gente está aqui se colocando à disposição. Eu tenho certeza que a gente ainda vai conseguir fazer uma reunião posteriormente com os diretores, como você falaram. Praticamente já foi vendido, né? Parece que, pelo que a gente está entendendo, isso a gente não consegue mais evitar, mas a gente consegue dialogar com aqueles que estão chegando. Acho que alguém falou, foi o companheiro falou ali, né? Que venham e que a gente possa manter o que a gente tem, quem sabe até melhorar, quando você fala da abertura do terceiro forno, que já tem muito tempo que foi fechado esse terceiro forno, para que a gente possa ampliar o número de trabalhadores no campo, né, de trabalho, com as suas famílias asseguradas. Então, me coloco à disposição na Secretaria de Desenvolvimento Social, com a nossa equipe, junto com os vereadores, com o nosso colega Chiquinho ali, que está ligado à pasta do meio ambiente, como você falou, né, as aprovações que a gente tem, embora Chiquinho saiba, essas aprovações é mais estadual do que municipal, né, muitas das vezes, mas a gente se coloca à disposição aí dos novos companheiros.
Obrigado, secretário Edivaldo, e passo a palavra ao secretário Chiquinho de Assis. Secretário de Meio Ambiente.
Boa noite a todas e todos. Saudar aqui o presidente Curuzu dessa audiência pública. Os companheiros do nosso sindicato São Julião, Roberto, Luizão, a gente já caminhou juntos em outras lutas, inclusive lembro aqui que quando da interrupção dos trabalhos da Vale Manganês, nós fizemos à época, o vereador Curuzu, uma audiência na porta da Vale Manganês. E foi muito importante naquele momento. O companheiro Valério estava junto conosco também. Saudar aqui o sindicato de Barbacena. Saudar o companheiro secretário de Desenvolvimento Social, Edivaldo Rocha, que é de luta também, vocês já ouviram aí a fala dele. E a todos que estão nos assistindo aqui, internautas e os presentes, eu saldo o nome do professor Hernani, sempre está na luta conosco. Eu queria, em primeiro lugar, como representante do Executivo, né, trazer a nossa fala de acolhimento dos encaminhamentos aqui colocados, que estarei pronto, junto com o secretário Edivaldo, para chamar a empresa para conversa. Acho que a gente tem que fazer tratativas não somente com a Vale, mas também com a VDL. A gente já viu aí a questão do CAD. E no comunicado enviado pela empresa, a gente percebe que tem alguma coisa conflitante, né? Esse comunicado foi enviado ontem para a Câmara, para o prefeito. Hoje eu liguei a Vale e me informaram e me encaminharam também o mesmo comunicado. E agora a gente vê aí que em 29 de outubro já tinha uma aprovação do Conselho. Então, falta comunicação ou é má intenção? Então, a gente é de luta, não vamos deixar barato de maneira alguma. Eu queria aqui chamar a atenção, porque essa audiência ela fala dos impactos sociais, como muito bem foi apresentado aqui do ponto de vista socioeconômico, mas também fala dos impactos ambientais. E quando está se vendendo ativos, como que fica o passivo? Né? Então, é necessário a gente questionar isso. A gente está lutando aqui em parceria com a Câmara, já aprovamos o PGIS, que é o Plano de Gestão Integrado de Resíduo Intermunicipal, para erradicar o aterro que nós temos, o lixão que a gente teve. Mas quem é vizinho do lixão? É a Vale Manganês. A gente percebe níveis aí de contaminação do lençol freático, denunciado inclusive por vizinhos da região. Então, ali a gente está cercado de uma terra municipal que tem de um lado a Vale e do outro lado a Indalco. A Indalco, cujos trabalhadores estão vivendo aí a mesma apreensão, como a renovação negada aí pela instância estadual, que é o órgão competente, diante do não cumprimento de condicionantes. Tem que frisar isso. Não cumprimento de condicionantes. Que isso não seja uma estratégia para falar que a culpa é do meio ambiente. Que o discurso mais fácil é esse. A culpa é do meio ambiente. Mas é a forma inconsequente que as explorações econômicas vêm tratando os recursos naturais é que a gente está vivendo tudo que a gente está vivendo hoje aí. E, sobretudo, nesse momento de país, passando a vergonha que nós passamos em Glasgow, estamos passando o mundo inteiro, né? Junto com as boiadas, né, Wagner? E com os bois de piranha também que você colocou, né, Beto? Então, eu queria renovar aqui o nosso compromisso. Eu conto com o sindicato para nos ajudar a detectar todos os passivos ambientais. Acho que é importante a gente ser parceiro nesse sentido, porque isso é uma página importante da sociedade de Ouro Preto, do nosso chão, que é constantemente explorado, vilipendiado, e, de repente, muda-se o CNPJ, muda-se o dono da empresa, um vai para outro lugar, outro vai para outro, e o passivo fica com o nosso povo, né? E, nesse caso, com a bacia do Rio Doce. Acho também que a gente deve envolver a bacia do Piranga, subcomitê, o Comitê de Bacia do Piranga, que é do Comitê do Doce, que vem tendo um papel fraco na nossa região. Milhões estão lá parados em Ponte Nova, sem ter o devido investimento ao longo da calha do Rio Doce. E quando a gente fala de Ouro Preto, a gente fala do Alto Rio Doce, é das nascentes. A história começa aqui. Então, há de se envolver todos os órgãos de proteção ambiental, principalmente do ponto de vista hídrico, que é o nosso grande desafio para os anos vindouros, e a gente tem que pensar possibilidades futuras aí do uso de todos esses hectares colocados, que eram propriedade do nosso povo e que foi repassado a esses empreendimentos em nome da geração de emprego e renda. Deixo uma reflexão bem colocada aqui, na fala do sindicato, e é um campo de competência muito mais do colega Edivaldo Rocha, a quem eu passei esse documento, que eu acho que cabe à secretaria dele encaminhar às empresas. Eu deixo essa reflexão de que não basta apenas, como vocês colocaram, dizer que vai manter os postos de trabalho. Vai manter os trabalhadores? Né? E de que forma? E esse ponto importantíssimo também colocado, que é aquele trabalhador que, de repente, não está disposto a ser colaborador da outra empresa. Qual a proposta da outra empresa para o futuro do negócio? Né? Então, isso tudo acho que tem que estar na mesa. E lamento muito, porque a Vale vem demonstrando aí que não está mudando com relação à falta de diálogo, à construção, à transparência, mesmo diante dos crimes ambientais cometidos recentemente. A gente pede respeito à nossa população, respeito às instituições e transparência. Transparência. É. Como foi colocado, a prefeitura não sabia da venda do negócio. Então, acho que a prefeitura está aí como representante atividade da soberania popular, né? É o povo que escolheu e merece ser respeitada constitucionalmente. Então é isso, nosso compromisso de luta, nossa secretaria de portas abertas, e que a gente possa junto aí lutar, sobretudo, para levantar todos esses impactos sociais e ambientais, todos os passivos que estão sendo deixados, e que a gente possa ter na figura, inclusive, do Ministério Público, os termos de ajustamento de conduta para tentar reparar o que, por vezes, já é muito vulnerável. Né? Então, muito obrigado, força aí aos sindicatos e parabéns ao vereador pela condução dos trabalhos.
Obrigado, Chiquinho. Vamos, então, ver alguns encaminhamentos, né, Beto? Você já apresentou ali uma... alguns. Ver se alguém mais quer fazer alguma, né, alguma sugestão de encaminhamento. Nós estava conversando aqui com o secretário Edivaldo, ele estava mostrando que uma notícia de 8 de outubro deste ano, que foi veiculada no site Terra, né, Portal Terra, dizendo que a Vale confirmou a assinatura em 28 de setembro de um contrato de venda dos ativos de Ferroligas, de manganês, dos municípios de Barbacena, Ouro Preto e Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais, para o Grupo VDL, um conglomerado empresarial que atua no segmento de transporte, mineração e siderurgia, em resposta a pedido da agência CMA sobre o assunto. Então, quer dizer, aqui a Vale confirmou a assinatura de um contrato de venda, né? Em 8 de outubro. E aqui ela fala que a conclusão da transação ainda está sujeita à aprovação do Conselho do CAD, né? Por isso que ela declinou, né, de participar da audiência de hoje. E a VDL, aí é mais estranho, né, porque a pessoa que se disse que ser representante lá na hora que ela foi convidada, que é o nome da pessoa, é o funcionário, não, responsável, chegar no endereço, tá, senhor Sérgio Santos, que na presença da funcionária de nome Priscila, se negou a receber o convite, alegando que não existia nenhuma compra da Vale Manganês pela VDL. Então, sinceramente, eu não sou do ramo, não entendo por que haveria essas mentiras, estariam acontecendo, né? E vamos ver o que que vocês do sindicato sugerem, o que que nós podemos fazer juntos para passar a limpo, ver, tentar buscar entender o motivo dessas mentiras, dessa mentira, né? E é isso, a Câmara à disposição. Então vamos ver os encaminhamentos.
Pode falar.
Sugestão. Sugestões de encaminhamentos. Não é? O professor Hernani já se inscreveu para falar. Eu pergunto se mais alguém, né, que quiser. Pronto, estamos abertas as inscrições para quem quiser se manifestar. Pergunto se o Beto quer falar
uma consideração.
Só um minutinho, professor Hernani, pode? Professor Hernani, só um minutinho, pode, só para o Beto falar antes?
Então, veja bem, se eu tenho uma casa, né, que seria o município de Ouro Preto, alguém venha entrar nessa casa e não quer conversar com o próprio município, isso aí é má fé, porra, né? Se eu tenho uma casa, o cara vai na minha casa sem ser convidado, é convidado para minha casa e tem um compromisso comigo, deveria ter um compromisso comigo, né? De ir lá e conversar comigo, porra, né? É um absurdo isso. Eu acho que é o seguinte, tem algum meio legal, pergunta, né? Tem algum meio legal da Câmara ou do município trazer a empresa para conversar? Tem um meio legal para fazer isso? Outra coisa, efetivada a venda, que deve ser dia 18 agora, que o CAD tem o prazo de 15 dias, ela está disposta a participar de uma audiência pública para tratar do assunto? Porque a efetivação, pelo que a gente entende, em 1º de dezembro já vai ser a nova empresa. Então, antes disso, eu estou conversando essa questão da ACT aqui, né? Que deveria estar sendo conversado uns 2, 3 meses antes, porque a data base é 1º de dezembro. Então, ver se o município estuda mecanismos legais de trazer esse povo para a conversão. Porque você está entrando no município, o município nem estava sabendo disso, foi saber disso um dia depois da audiência pública. Isso é um absurdo. Então, buscar algum mecanismo legal para trazer a empresa para conversar, ou se ela está disposta, depois de efetivação de fato da venda, ela vir conversar antes da transferência de fato, né? Porque vendeu, acabou, é outra empresa.
não devia estar conversando antes a respeito desse processo de venda? É uma coisa meio, eu entendo como meio esdrúxulo, isso é uma coisa meio esquisita isso, né? A forma que está se processando isso. Então, algum mecanismo legal para o município trazer, poxa, para conversar, tem possibilidade de intimar, ou como é que é isso, funcionaria isso? Porque o município não pode, as pessoas podem chegar, ou a empresa pode chegar no município e se instalar sem os, a forma legal, teria que estar consultando o meio ambiente, consultando o mecanismo legal do município de instalação de uma nova empresa. Parece que até então nada disso está sendo cumprido. Ou é assim mesmo, a pessoa vai com ele, depois vem conversar. É uma coisa meio esquisita, meio esdrúxula mesmo, esse processo.
Então, na audiência passada, nos foi informado pela secretária Margarete que desconhecia, né, que não tinha sido informado nada à secretaria, que, segundo ela, teria que ser informado. Eu não sei se algum dos dois secretários. Veio a Margarete, acho que vieram dois secretários. Ah, veio a Margarete e veio o Yuri representando a secretaria de governo, né? Yuri, né? E aí, Chiquinho e Edivaldo, tem alguma informação? Alguma... Continua sem comunicar nada.
Esse ofício que foi encaminhado ao presidente da Câmara e ao prefeito municipal, e eu também tive acesso a ele.
Bem, vamos então pensar em encaminhamentos, né, a partir dessas informações, né? Professor Hernani, o microfone está aí. Com a palavra o professor Hernani, que é representante da Frente de Defesa de Ouro Preto.
Boa noite, pessoal. Eu gostaria simplesmente de fazer uma colocação aqui, Curuzu. Primeiro, te parabenizar por estar trazendo essas audiências públicas para Ouro Preto, um momento tão importante para o mundo, para Ouro Preto, para o Brasil, para Minas Gerais. Acho muito importante essa discussão, tendo em vista todas as questões ambientais que têm ocorrido muito próximo da gente, em Mariana, Brumadinho, etc. E o próprio Rio Doce, né? Então, gente, amanhã termina a Conferência Internacional do Clima em Glasgow, na Escócia. E eu não quero ser um cataclista e nem ser uma pessoa anarquista, mas eu gostaria de deixar uma mensagem aqui para vocês, e depois eu passo a questão do encaminhamento, Cruzou. Mas eu gostaria de deixar uma mensagem, que é uma mensagem importante. O Chiquinho de Assis fez uma colocação muito interessante, o Valério também, em relação a isso. Mas até o Valério colocou que nós estamos próximos de uma segunda pandemia. Nós estamos terminando essa pandemia por agora, em 2021, mas está muito próximo da gente chegar numa outra pandemia muito mais séria. E isso foi previsto por um grande cientista, que ele só pesquisa isso, o clima, no Canadá. Um cientista muito famoso que só estuda clima. E ele está prevendo, para daqui 5 anos, uma pandemia pior do que essa que nós passamos agora. Tem 2 anos que nós estamos nessa pandemia. Mas essa pandemia dele está relacionada a quê? Está relacionada à água e alimentação. Ele falou que vai ter escassez mundial. Essa vai ser a segunda pandemia daqui 5 anos, vai ter escassez mundial. Vocês podem ver pela própria internet, pela mídia, vocês vão verificar. A população mundial hoje é de 7 bilhões de pessoas. A cada 30 segundos, nasce um novo habitante na Terra. Então, ele tem toda a propriedade de estar falando essa questão, a questão da água e da questão da alimentação. Quando eu era menino, eu lembrava daqueles filmes de ficção, e que mostrava aquelas grandes cidades se transformando em verdadeiras fazendas urbanas. E isso hoje já é real. Na Europa, qualquer lugar que você vai, na Inglaterra, França, Itália, já existem as fazendas urbanas, porque não tem terra mais para plantio. Não existe produção como aqui no Brasil, ainda existe ainda espaço para poder produzir, ainda mais mecanicamente, né? Mas isso não significa também que o Ouro Preto não tenha condição de fazer esse tipo de produção, não. É só transformar também, aproveitar os recursos que tem e produzir igualmente ou até melhor do que muitas fazendas urbanas que existem por aí no mundo. Eu estive em São Paulo agora recentemente e pude verificar isso. São Paulo já está fazendo isso. E São Paulo tem a terra roxa, que é uma das melhores terras do mundo para se plantar e mecanizar também. Só que lá eles estão usando o sistema de estufa, de produção de produções de lavoura e hortaliças, tudo no meio urbano. Não precisa mais plantar em grandes fazendas. Você pode produzir tudo confinado, produzir carne confinada e assim por diante. Então, eu estou só fazendo essa colocação, Cruzo, para o pessoal contextualizar a situação do mundo e para voltar para a nossa situação aqui, que é a Vale Manganesa, e que eu gostaria que colocasse como encaminhamento, porque teve a audiência anterior, mas que eu gostaria de colocar como encaminhamento também. Porque muita gente que eu tenho conversado não acredita que a gente, simplesmente cobrando do presidente da Vale Rio Doce, como nós fizemos através do Conselho Municipal de Habitação, eu sou presidente do Conselho Municipal de Habitação ainda, mas já vai entrar uma segunda gestão, mas lá nós tiramos como encaminhamento o envio de um ofício para o presidente da Vale do Rio Doce, solicitando a entrega, a devolução das terras, que isso que eu chamo de perpetuação de poder de empresas, que é o que era da Alcan, que o município de Ouro Preto cedeu para a Alcan, e com muita propriedade, Chiquinho de Assis também falou isso, sobre isso, que é ceder um espaço para gerar emprego na região de Ouro Preto. E, no entanto, gerou um tempo e agora esgotou, chegou a exaustão, e acabou com tudo e ficou com as terras. Então, agora, vendendo essas terras e negociando de uma forma totalmente capitalista, sem pensar nos passivos ambientais que essa empresa deixou para Ouro Preto e passou, vendeu, porque essa empresa Vale Manganês pertencia à Alcan, a Alcan vendeu essa empresa para a Vale e a Vale recebeu toda aquela terra ali, que são, o Roberto lembrou aqui, 243 hectares de terras boas para habitação de interesse social, e que aí, Chiquinho, que eu gostaria de solicitar como encaminhamento o pedido de que, com você como secretário do Meio Ambiente e outros mais, que dê um encaminhamento apertando o CAD, como o Roberto falou, que ele já tem tudo isso aí já autorizado, né, para venda, mas que limite essa, a venda, a entrega, a devolução de, no mínimo, essas terras de 243 hectares para o município de Ouro Preto, para que haja um espaço para que Ouro Preto possa crescer. Então, Chiquinho, eu acho que deveria fazer uma parceria do meio ambiente junto com o patrimônio e a Secretaria de Patrimônio e o que mais lá? Hã? Não, tem a Secretaria do Patrimônio e o que mais? E Cultura, né? Desculpa. Então, a secretária, você fazer uma parceria do Patrimônio e Cultura junto com o Meio Ambiente para uma discussão, viu, Chiquinho? Uma discussão junto ao secretário de Cultura e Patrimônio para mostrar para onde que Ouro Preto deveria crescer. Se realmente, se for definido pelo plano diretor de Ouro Preto, que Ouro Preto deva crescer para aquela região de lá, indo para Ouro Branco, que essas terras sejam devolvidas efetivamente, como elas estão lá, 243 hectares, para a cidade, para o município de Ouro Preto, para que Ouro Preto possa avançar para aquela região como crescimento natural da cidade. Então, eu solicito que seja colocado isso como encaminhamento também, viu, Cruzou? Você que é da área habitacional, que tem lutado tanto tempo nessa área, principalmente habitação de interesse social, isso vai favorecer muito o povo de Ouro Preto, principalmente o pessoal mais pobre. Então, eu gostaria de que fossem feito esse encaminhamento. Era só isso que eu tinha que falar. Obrigado.
Obrigado, professor Hernani. Ninguém mais se inscreveu. Pergunte se mais alguém... Pergunto mais uma vez, né, se alguém quer falar. Senão, nós vamos trazer a palavra para a mesa novamente. E ouvir, principalmente, né, os integrantes da mesa, se tem alguma sugestão de encaminhamento. O Beto parece que tem algumas ali. O professor Hernani já fez uma. Então, é isso. Sugestão de encaminhamento. Não sei se vocês acham que a gente deve fazer uma nova audiência, porque, a rigor, a Vale ela não se negou, né, vamos dizer assim, completamente em participar. Ela não se negou em participar, ela disse que está aguardando, né, a conclusão da transação. Dá para entender assim, né, que ela ainda teria concorde ou não, mas ela argumentou que a conclusão da transação ainda está sujeita à aprovação do CAD. Né? Então, terminado essa aprovação, parece que é um prazo aí de... Vocês falaram que termina no dia 18, aproximadamente, né? Aí não teria, porque ela diz que, diante do exposto, reforçamos a importância da permanência do diálogo aberto, transparente, com a gestão pública, população, instituições representativas do setor. Então, eu presumo que ela participará, né, numa eventual próxima audiência ou outra forma de diálogo que vocês acham que entenderem mais adequada, a partir desse dia, né? É o dia da publicação da aprovação do CAD.
Cruzou. Eu acho que a gente precisa, nesse momento, de uma agilidade maior. Eu acho que a gente deve formar logo essa comissão, e, em vez de chamar numa audiência pública, essa comissão fazer uma reunião mais particular, porque essa comissão vai ter representante da Câmara, representante do sindicato. O Valério já falou que está disposto, a gente pode chamar o professor e sentar e conversar mais diretamente. Eu acho que vai ser mais ágil e mais rápido.
Você vai sentar com as empresas? Sugestão.
Sim.
Sentar com as empresas?
Forma essa comissão, já faz uma convocação, tanto para a VDL quanto para a Vale, e a gente faz uma reunião formal, porque se a gente for pensar numa outra audiência pública, né, eu acho assim, eu estou pensando em agilidade.
Você pode falar no microfone? Porque o pessoal vai fazer ata. Se puder só falar no microfone.
Vai levar o microfone, ela.
Falando que esse período de 15 dias após a aprovação, se não houver alguma coisa que for contra, seria aprovado. Mas se a gente entrar com esse pedido do professor aqui, ó, é uma contestação. Seria uma contestação ao CAD. Seria, no meu ponto de pensar.
Seria o quê?
Uma contestação a essa aprovação. Hein? Porque... ficar em devolver essa parte desse terreno para o município. É uma contestação, hein? No CAD.
Quer falar, Beto? O microfone do Beto está sem som. Tá.
Na verdade, essa é uma, mas tem outras maneiras de tentar, através dos... Porque fala de órgãos, né? Manifestação de órgãos dentro de 15 dias. Nós temos, até antes do dia 18, para algum órgão neste... colocar alguma demanda questionando. Aí isso postergaria a efetivação de fato da venda. Tem que identificar quais são esses órgãos que ficam abertos, né, após a aprovação do CAD, já foi aprovado pelo CAD. Quais são esses órgãos que ficam abertos o questionamento e esses órgãos fazer as indagações. Pode ser isso, meio ambiente, tem várias demandas que pode estar colocando ali, do processo de transferência, entendeu? O que, que vai traduzir, se as, são terras, o que mais, entendeu? Como é, do, colocar alguma coisa com relação ao processo, de fato, de venda. É alguma coisa que faça interromper esse prazo, que faça parar esse prazo até as respostas. Dentro dessas questões, pode ter a questão do professor Hernandes, sim. E outras demandas, né? Aí levantar o que o município, a questão do município não ser ter sido informado até agora, né, desse processo, eu acho que é uma questão que tem que ser colocada lá, nesses órgãos. Porque você vai, não vai na casa dos outros, não vai na casa dos outros e entra de qualquer jeito, não. Você tem que ir na casa dos outros, você tem que conversar com o povo, com o município a respeito. Então, é uma demanda que poderia entrar também, a do professor Hernandes, essa questão do tá entrando, sim, o município está fazendo de fato o que está rolando, das questões ambientais, do passivo social que vai deixar, como é que está discutido isso, se o processo, nem o processo nós sabemos se é porteira fechada ou não, porque ela está esperando o quê? Passar para outro, não é isso? Ela já vendeu. E aí? Depois a gente vai conversar, depois que ela já vendeu, mas qual que é os moldes dessa negociação? O município não vai poder saber, eu sei que é um negócio privado, mas o município tem que saber que está entrando no município, hein? Isso é para mim, é um total desrespeito ao município, entendeu? Então, identificar qual é o caminho, identificar quais são os órgãos que abriu espaço para 15 dias aprovar ou não, né? E esses órgãos fazem esse questionamento proposto pelo município de Ouro Preto, que incorpora as questões das terras, incorpora também outras demandas, as questões de cunho ambiental, dos passivos social, né? Trabalhista também pode entrar no meio. Então, eu acho que é a grande sacada. Alguém tocou num negócio legal. Se tem esses 15 dias, é os 15 dias que nós temos, que é até dia 18, então tem que ser urgente.
Ô Beto, só uma pergunta. Onde é que está essa informação de que são 15 dias?
Isso foi o que a gente conversou com a empresa. Ela tenta esquivar, né? Então, a última reunião que teve, ela tentou esquivar. Aí, como a gente já tinha, né, o pessoal do Babaceno, já tinha esse documento do CAD, aí eu falei com eles, mas pensei que vocês estavam vindo aqui para discutir que já foi aprovado pelo CAD. E ela voltava a insistir com essa questão da salubridade, entendeu? Aí ela falou, não, foi aprovado pelo CAD, mas... Ela falou, foi aprovado pelo CAD, mas tem um prazo de 15 dias para outros órgãos, foi a própria Vale que falou, outros órgãos manifestar a respeito. Se não vier a contrariedade desse processo, aí sim, efetiva se a venda. E foi publicado, lembrando bem, foi publicado isso no Diário da União. Mas só que tem agora, nós estamos querendo fazer audiência, tivemos problemas de datas, né? Agora nós estamos com o quadro no pescoço. Por quê? É dia 18 agora, né, que vem esse prazo. Se nós não fizer isso de caráter de urgência, esse questionamento pontual, né, através de um órgão competente, vai efetivar a venda e essas discussões vão deixar. Vou passar ainda para depois. Entendeu? Como é que vai ser isso?
Valério.
O que eu queria alertar é sobre isso mesmo. Eu acho que tem que fazer contestação agora, porque no CAD já está circulando e foi aprovado a proposta de venda da Vale para BDL. Negociar economicamente está aprovado, a não ser que haja alguma questão além do que eles não sabem. Então, tem que ser apurado. Eu não sei o procedimento correto em relação a isso. Agora, o que me estranha muito é a mesma coisa que o Roberto está falando. Isso foi mudado a legislação? A pergunta que eu faço para você, sinceramente. Todo projeto de empresa ou toda compra e venda de empresa, vai entrar uma outra empresa, eu sempre acompanhei o seguinte, tem uma audiência pública combinada com a prefeitura, a Câmara de Vereadores, sempre é realizada uma audiência pública para apresentar essa questão, entendeu? Da compra, da venda, do que o proprietário novo vai fazer. Essa discussão que nós estamos fazendo aqui agora. Eu fiquei assustado quando o Roberto falou que não teve nada de apresentação. Parece que é uma coisa entre a Vale e a VDL. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Só se alterou a legislação e eu, particularmente, não estou sabendo disso. Mas eu nunca acompanhei um processo assim, de venda, de compra ou de instalação de um novo projeto sem ter uma audiência pública onde o município, o representante do Estado, esteja ciente do que vai acontecer E a audiência pública é para quê? Para chamar os interessados, inclusive a população, para tomar conhecimento daquele novo empreendimento. E isso está sendo realizado de forma, para mim, bem legal. É uma coisa totalmente fora do padrão que eu vi nos últimos anos, sinceramente. Poderia se verificar aí com o jurídico da Câmara, se for até mais à frente com o jurídico lá do Estado, né, dos deputados estaduais, para ver se mudou alguma coisa em relação a isso.
Sim, porque, de fato, tem, né, tem estranho. Porque isso, o fato da VDL ter, do representante da VDL ter mentido, segundo a certidão aqui, né, ninguém mente, né, no princípio, ninguém mente à toa, né? É, porque ele mentiu, ele disse aqui, ó. A pessoa disse que... Eu certifico também que, conforme relatado pelos funcionários dessa Casa Legislativa, Hernani da Costa Reis e Felipe dos Santos, responsáveis pela entrega do convite, chegaram ao endereço acima por volta de 14h30, nesta data, e um senhor de nome Sérgio Santos, que disse ser o representante direto do referido grupo VDL, na presença de uma funcionária do grupo, de nome Priscila, se negou a receber o convite, alegando que não existe, abre aspas, não existe nenhuma compra da Vale Manganês pelo grupo VDL, fecha aspas. A certidão assinada por 3 servidores públicos, né?
Comento que a Vale oficializou, dizendo que...
É, e a Vale diz que ela confirma, né, que... A Vale assinou em 28 de setembro deste ano contrato de venda dos ativos da Ferroliga Manganês nos municípios Barbacena, do Preto, Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais, para o grupo VDL, um conglomerado empresarial que atua no segmento transporte e mineração de energia. A conclusão da transação ainda está sujeita à aprovação do CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Então, alguém está mentindo aqui, né? E para que está mentindo? Agora, o que nós podemos fazer, o Roberto perguntou, né? A Câmara, o poder de intimação dela é só com a instalação de CPI, né? Só com a instalação de CPI que a gente tem o poder de intimar. É, agora tem a primeira parte do executivo. Se você
então,
puder.
Eu queria propor que o encaminhamento do professor Hernani, junto com os outros, pudesse partir institucionalmente da Câmara para ser despachada com a Procuradoria Jurídica do município, sabe? Porque aí a Procuradoria tem a força de poder agir institucionalmente.
Nós podemos, então, formar... Nós podemos formar um grupo de trabalho, então, aqui? Aqui tá sugerindo... Se esse grupo vai ser, vamos dizer assim, meio informal, né? Porque o prefeito tem que fazer um decreto nomeando, né? O presidente da Câmara. Mas eu acho que é uma portaria da Câmara. Vejo aí que com o presidente, com o Luiz Gonzaga, né? Poderia fazer esse grupo de trabalho para poder procurar a procuradoria jurídica da prefeitura e mais quem vocês acharem que... Quem vocês acham que deveria fazer parte desse grupo de trabalho? Alguém que é sugerido?
Então... Metalúrgica apresentando os trabalhadores, né? O executivo municipal tem que indicar quais são as secretarias afetadas, né?
Vamos formar com um representante do executivo, depois, se for necessário, né?
Isso.
Tendo um representante, pode ser assim? Eu entraria representando a Câmara, não é? E de vocês dois, quem? Chiquinho e Edivaldo? Vocês acham que vocês querem pensar? Quem seria mais. Os dois? Que vocês...
Os dois, né? O professor Hernani pela frente, né? A frente tem interesse amplo nisso aí.
Edivaldo, Chiquinho. E da parte do Sindicato Metalúrgico, vocês querem colocar nomes?
Dois. É o Sindicato Metalúrgico de Ouro Preto e de Barbacena. É o Roberto Wagner, pode ser eu.
Roberto
e o José Marcos.
José Marcos é de Barbacena?
Pode ser?
José Marcos. Vou colocar o professor Hernani.
Já vai pela frente.
É. Professor Hernani. Vocês acham que está bom? Não precisa, não precisa ficar muito grande também, tá, né? Bom. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pessoas. Pois é, mas a gente vai procurar. Uma das tarefas desse grupo é procurar. Pois é, um dos, como é que se diz? Uma das atribuições dessa comissão, primeiro contato com, né? Talvez fosse o primeiro, fazer o contato com o procurador. Né? E aí a gente vê lá, acho que ao longo da conversa, se deve, se o prefeito quer formalizar alguma coisa, né?
Mas, então, é. Chama a atenção pela. Nós temos até antes de 18 para acionar os órgãos que foi aberto o espaço, né?
Pois é, a gente podia, eu proponho que seja amanhã.
Que amanhã, amanhã, tem que ser amanhã.
A procuradoria. Sim. Você poderia participar, Valério? Como é que está a sua... Tá. Tá.
É, põe um representante da Colutos a ser identificado. Da não. Federação também, né? A Federação também tem interesse nisso, né?
É. Um da Colutos...
Barra Federação, pode ser...
Colutos barra...
Federação Metalúrgica do Estado.
Federação... Metalúrgico do Estado. Então seriam 7 representantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A primeira tarefa seria amanhã procurar a procuradoria.
Isso.
Do município, né?
Identificar o órgão, os órgãos que fica espaço aberto para a contestação do processo, né?
Sim. Então tá. Por mim, por vocês, pode ser na parte da tarde?
Sem problema.
É bom que a gente tem tempo. Você faria contato, Chiquinho, o seu Edivaldo com o procurador e ver se pode receber na parte da tarde? O Chiquinho já está fazendo ali. Se ele não pudesse, pudesse ser adjunto, ou se ele indica algum procurador, se não pudesse ser nenhum procurador-geral nem adjunto, junto, alguém que entenda lá do assunto, né? É, lá na procuradoria, né, eu sugiro que a gente faça isso, né, assim que ele tão logo o Chiquinho conseguir marcar, a gente... Já informo aqui e já fica combinado de se encontrar lá. A Procuradoria Jurídica fica ali no fundo da Igreja do Pilar, né? E também fundo da sede do gabinete do prefeito, né? Os fundos ali. Pode ser? Se tiver resposta aqui ainda durante a audiência, a gente já informa aqui mesmo. Se não, no grupo, no fala pelo zap, não é isso? É... Tem mais o que, gente, que vocês acham de encaminhamento para a gente fazer? Tá bom assim?
Tá bom.
É isso. Tem mais alguma coisa? Os integrantes da mesa quiserem fazer uso da palavra, né, no final, alguma consideração final, estejam à vontade. Beto, fica à vontade. O microfone está aí perto, professor? Só um minutinho, professor. Vai.
Só lembrar um negócio aqui, Cruzo. É que quando nós encaminhamos o ofício para o presidente da Vale do Rio Doce, através do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social, nós recebemos uma resposta de um assessor do presidente, e esse assessor ele tem sede, que é a sede pontual em Minas Gerais, que fica em Nova Lima. E esse assessor, ele é Relações Institucionais da Vale, que fica em Nova Lima. Então, talvez, para a próxima audiência ou para alguma reunião, seja interessante convocar essa pessoa que está por dentro, está sabendo dos problemas, e a gente pode, talvez, fazer uma discussão com essa pessoa, que eu posso passar o nome para vocês. Deixa eu até ver aqui, já dá uma vez.
Sim. Enquanto o senhor olha aí, professor... A vantagem da audiência pública é que é, como o próprio nome diz, é mais pública, né? do que... Então, acho que a gente pode avaliar, de acordo com a data da carruagem, né? Se essa comissão aí é o suficiente, né, para conduzir a conversa, e achar que em algum momento seria necessário, né, fazer mesmo uma audiência pública, né? Conforme o próprio Valério disse aqui, né? A gente avalia, né? Se necessário, a Câmara está, da nossa parte, está, né? Faremos tantos quantos forem necessários, né? Professor Hernani, encontrou aí?
Não, eu encontrei aqui, um documento que eles fizeram, porque eles fizeram um documento muito bem embasado para justificar que a área era ocupada, a Vale de Manganês. Só que a área ocupada não é a área que nós estamos pleiteando. Nós estamos pleiteando uma área que está totalmente desocupada, que é 243 hectares. E quem escreveu o documento aqui, até passei para o Roberto também, deve ter sido dois engenheiros, mas está escrito aqui como diretor. Diretor da Vale Manganês, Jorge Henrique Cunha, Fairene, e diretor Fábio Cerqueira Santos, que é diretor também da Vale Manganês S.A. Agora, a pessoa que é da Relações Públicas, deixa eu esperar aí só um pouquinho. Relações Institucionais.
Terminou aí, professor?
Oi? Peraí.
Ah, você está procurando aí.
Estou procurando, espera só um pouquinho.
Tá. Alguém quer falar enquanto o professor procura lá? Então está ficando a comissão assim, né? O Sindicato Metalúrgico Beto, o Sindicato de Congonhas Zé Maria, pela Câmara. Desculpa, Zé Marcos. Pela Câmara, eu. Pela Prefeitura, Chiquinho de Assis e o Edivaldo, secretários, né? Chiquinho de Assis e Edivaldo. E pela Frente de Defesa de Ouro Preto, professor Hernani, né? E alguém do Conlux, Federação Mineira, é isso?
Federação Democrática.
Tá. Contou aí, professor?
É, dois minutinhos.
Tá.
Um minutinho.
Esperando só o professor lá para a gente poder encerrar aqui, né? Ô Beto, como é que chama? Federação Democrática?
Cruzou, achei aqui, ó. Ele chama Daniel Argento Soares, Relações Institucionais, Minas Gerais, Avenida Dr. Marco Paulo Simão Jardim, 3580. Nova Lima. Se quiser o CEP, eu tenho também, e o celular também eu tenho.
Beleza.
Deu para pegar o nome aí? Daniel Argento Soares. Relações Institucionais de Minas Gerais, Nova Lima.
Uhum.
Quer o celular também?
Não, como nós vamos encontrar amanhã, né?
O celular é 031-9970-10-437, 437.
Sim.
Tá aí, professor. Se quiser o e-mail, tem também.
Está no YouTube para todo mundo.
O e-mail dele é daniel.argento@vale.com.
Beleza, então. Tem mais alguém, gente? Se não, nós agradecemos, né, a presença de todos, especialmente dos que compuseram a mesa. E fica assim, então, encerrada a 39ª audiência pública, né, que foi para uma continuação de uma outra audiência para debater a venda da Vale Manganês, os impactos socioeconômicos e ambientais da venda da Vale Manganês S.A. para a VDL Siderúrgico de Itabirito, que diz que não está comprando nada. Então, fica encerrado, gente. Obrigado a todos e todas. Boa noite.